Olá, viajantes! Bem-vindos ao AntropoCast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Estamos aportando em mais uma parada. Colere, cultur, cultura. Uma genealogia da palavra e do conceito.
Há uma iniciativa cultural. Todos se queixam porque faltam hospitais ou porque a situação financeira não permite luxos. De uma proteção à cultura, todos desconfiam porque ainda não se percebeu em nossa terra que a cultura é tão necessária como o pão e que uma fome consolada nunca, jamais não equilibrou nenhum ser e nem felicitou qualquer país. E em nosso caso, o brasileiro em particular, não é a sublime insatisfação humana do mundo que rege o coral das queixas e desconfianças, mas a falta de convicção do que verdadeiramente seja a grandeza da pessoa humana, do ser racional. Nós não sabemos sequer muito vagamente o que faz a realeza da criatura humana sobre a terra e da própria minoria que ainda soergue a medo o pavilhão da cultura. Muitos o fazem porque ouviram dizer, o fazem porque europeus fazem assim, de forma que se elogiam e pedem a cultura, ainda continuam desprotegendo ou combatendo quaisquer iniciativas culturais. Nós não estamos ainda convencidos de que a cultura vale como o pão. E essa é a nossa mais dolorosa imoralidade cultural. Mário de Andrade.
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma etapa da nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia.
Nós não estamos ainda convencidos de que a cultura vale como o pão.
Uau, gente, que forte isso, hein? É absurdamente impactante esta interpretação que o grande ator Pascoal da Conceição nos deu de presente. Ela é o trecho de um discurso feito por Mário de Andrade em 1935, quando ele foi paraninfo da turma do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Eu escolhi começar com essa citação do Mário de Andrade porque vocês vão ver que, embora nós vamos tratar aqui do conceito de cultura, da palavra cultura, da sua origem etimológica, sua formação, etc., e o nosso foco para trabalhar a ideia de cultura é propriamente o campo da antropologia e das ciências sociais, e justamente porque aqui nesse episódio a gente vai trabalhar a palavra cultura, os vários conceitos de cultura no sentido mais amplo ou mais alargado do termo, essa citação do Mário de Andrade tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. E eu gostaria de destacar mesmo essa frase: nós não estamos ainda convencidos de que a cultura vale como pão. Não é no sentido mais direto que certamente o Mário de Andrade quis dar quando ele fez esse discurso, quando colocou essa ideia no discurso, mas tem a ver com a etimologia da palavra cultura. Ah, e só para abrilhantar ainda mais a narrativa do Pascoal, a música que vocês ouviram de fundo é uma gravação da Filarmônica de Berlim, de um pequeno trecho das Baquianas número 2 do Heitor Villa-Lobos. Essa escolha, pessoal, não foi casual, porque segundo vários especialistas e quem conhece um pouquinho a história dos dois sabe, a aproximação deles se deu exatamente pelo evento da semana de 1922, Semana de Arte Moderna, e foi pela música. E eu achei que esse trecho das Baquianas do Villa-Lobos combinou muito com a interpretação do Pascoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, ó, pessoal, eu quero aproveitar aqui, nessa rápida introdução, para já agradecer ao querido mestre e ator Pascoal da Conceição, que nos deu a honra de fazer essa interpretação, que ficou um primor, ficou indescritível mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E olha que interessante, foi o próprio Pascoal que me deu a ideia desse texto quando nós conversávamos num encontro social na casa de amigos, num almoço, que depois acabou virando jantar, num dos dias de carnaval. No meio da conversa, quando Pascoal citou esse texto, especialmente nessa frase que eu destaquei agora há pouco, sobre a cultura valer tanto quanto o pão, eu tive, nossa, um insight. É esse texto que eu quero abrir o episódio que eu estou preparando. E aí, claro, eu dei uma ditiete de admirador e pedi, pô, Pascoal, você podia gravar para mim esse trecho, né? Seria uma honra demais para o Antropocast ter você como participação especial. E ele muito gentilmente concordou e gravou. O Pascoal, como alguns de vocês devem saber, tem uma formação muito bacana no Teatro Oficina. Foi dirigido várias vezes por Zé Celso Martinez Correia. E também incorporou, talvez um dos seus papéis mais famosos, além do famoso Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, mas ele incorporou o Mário de Andrade numa minissérie produzida pela TV Globo, a minissérie chamada Um Só Coração. Inclusive, no carnaval desse ano, ele desfilou no destaque da escola de samba Mocidade Alegre, que é do grupo especial do carnaval aqui de São Paulo, e que justamente trouxe como tema Brasileia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país. E no desfile da mocidade, ela retratou a famosa viagem que o Mário de Andrade fez junto com alguns modernistas, incluindo a Tarsila do Amaral, para conhecer e registrar as manifestações culturais brasileiras. E o Pascoal, como eu disse, foi destaque no carro que trazia a figura do Mário de Andrade. E mais uma vez, a mocidade, com esse tema e com esse desfile, se sagrou campeã do Carnaval Paulistano. Então aqui vai meu agradecimento e ao mesmo tempo meus parabéns ao Pascoal. Querido, foi uma honra ter você aqui com a gente, essa presença tão especial na abertura desse episódio. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos seguir nossa jornada explorando o arquipélago da cultura, mas focando no sentido desse termo, desse conceito, tal como ele é trabalhado pelas ciências sociais. E aí, pessoal, eu quero ressaltar uma coisa interessante, que é o seguinte. Aqui nesse episódio, aqui nessa ilha especificamente, eu vou me ater à palavra e seus sentidos e significados. E como eu vou enfatizar daqui a pouco, isso não é um mero exercício de erudição linguística, não. E aí, à medida que nós formos explorando alguns desdobramentos teóricos específicos no campo da antropologia, a gente vai, então, abordar, a gente vai explorar os vários conceitos e as suas diferenças. Então, aqui eu já quero retomar aquela distinção que eu sempre faço entre palavra e conceito. E olha só, como eu tinha dito no episódio anterior, nós vamos ficar aqui algum tempo, nós vamos ficar aqui um bom tempo nesse arquipélago. Sem dúvida, a gente pode dizer, que eu tenho repetido isso ao longo dos episódios anteriores também, né? Que o fenômeno da cultura e, consequentemente, o termo e o conceito de cultura são uma espécie de epicentro do vasto oceano conceitual da antropologia. Até por ser definidor do que é o ser humano, pelo menos a partir do advento da chamada modernidade, do renascimento, do humanismo do renascimento, que depois se estendeu também para o iluminismo, esse tema, de uma forma bem forte, de uma maneira bem forte, também é definidor da própria antropologia. Isso me lembrou um dos mais conhecidos autores recentes da antropologia, o antropólogo estadunidense Roy Wagner, que é um dos leitores críticos do conceito de cultura, e ele tem um livro muito famoso, muito conhecido, chamado A Invenção da Cultura. Num determinado momento do livro, ele vai dizer o seguinte, e aí eu cito, abre aspas, o conceito de cultura veio a ser tão completamente associado ao pensamento antropológico que, acaso desejássemos, poderíamos definir o antropólogo como alguém que usa a cultura habitualmente. Fecha aspas. E mais à frente, num tom bastante irônico, ele diz, abre aspas, ou então a gente pode dizer que o antropólogo é alguém que usa a palavra cultura com esperança ou mesmo com fé. Fecha aspas. Ironizando aí a ideia de que o antropólogo é quase um religioso na sua profissão, né? Brincando aí com as palavras também, a gente poderia dizer profissão de fé. Bom, ironias à parte, pessoal, eu acho que fica evidente por esse trecho que eu trouxe do Roy Wagner, que ele reitera aquilo que eu venho colocando para vocês em vários episódios. No que diz respeito ao chamado pensamento ocidental, por ser definidor do ser humano, O tema da cultura, da produção da cultura, de uma certa forma, também é definidor da própria antropologia como ciência. E aí, recuperando o episódio da primeira expedição, da primeira temporada, principalmente da chamada antropologia cultural. Claro que, para a gente entender essa ironia presente na análise do Roy Wagner, a gente precisa explorar as muitas ilhas que tem aqui nesse arquipélago, sempre levando em conta que a gente está falando aqui para um público iniciante ou um público não especializado em ciências sociais. E boa parte dessas ilhas, pessoal, tem um emaranhado de trilhas bastante densas. Algumas, eu já vou adiantar para vocês, bastante espinhosa, diga-se de passagem. E a ideia é que a gente explore essas trilhas pouco a pouco, como a gente vai fazer com essa que a gente está começando a percorrer agora. Eu quero dizer que estou gostando bastante de fazer isso com vocês, pessoal, porque percorrer o oceano da cultura, revisitar textos, revisitar análises e artigos e autores, está me ajudando muito a retomar contato de uma forma organizada e estruturada com alguns textos e alguns autores que sistematizaram o conceito de cultura e com os quais eu não tomava contato há muito tempo. Então, como eu havia proposto, para a gente começar essa nossa densa exploração, aqui nessa trilha, no meio dessa mata, com esses pássaros que vocês estão ouvindo, nós vamos encontrar algumas clareiras importantes sobre as origens e sobre o desenvolvimento conceitual da própria ideia de cultura e da palavra cultura também. Aqui nessa ilha, especificamente, nesse episódio, nós vamos conversar um pouco sobre os sentidos que essa palavra foi adquirindo ao longo do desenvolvimento não só da antropologia e das ciências humanas, mas da sociedade ocidental como um todo. E eu já vou explicar por que eu estou focando na sociedade ocidental. Então, só reforçando o que eu falei agora há pouco, aqui a gente vai se ater mais à palavra, deixando o conceito para quando nós formos trabalhar as vertentes teóricas, as tradições teóricas ou as escolas teóricas de antropologia. Olha só, veja que interessante, gente. Na introdução do episódio, daquele texto do Mário de Andrade, observa como ele usa várias vezes a palavra cultura. E se vocês prestarem bem atenção, só nesse pequeno trecho dá para extrair mais de um sentido da palavra. Por exemplo, cultura como produção do ser humano, cultura como faculdade derivada da nossa racionalidade, cultura como marca essencial do nosso humanismo, cultura como condição para todas as conquistas feitas pelo ser humano e que deveriam ser voltadas para nós mesmos. Enfim, sem falar nos outros sentidos que a gente vai explorar. Eu vou voltar a esse ponto um pouquinho mais à frente. Aqui eu quero só dar uma adiantada na perspectiva conceitual que a gente vai abordar nas linhagens teóricas, quando nós formos trabalhar as linhagens teóricas. Eu quero chamar a atenção para uma distinção que eu considero bastante importante, que é levantada por alguns autores, que é a cultura como produto, como resultado, como algo concreto, digamos assim, e a cultura como um processo. E especialmente também a cultura pensada como algo abstrato, como uma faculdade, e não como um produto. E aí, a partir desse recorte, né, da cultura como produto, como algo concreto, da cultura como uma faculdade, como algo abstrato, entra uma outra distinção super importante derivada das discussões filosóficas da epistemologia e que vai ser crucial no desenvolvimento das várias linhagens teóricas da antropologia, que é a seguinte: a cultura tomada como algo concreto vai entrar na dimensão da perspectiva filosófica do empirismo. Lembrando aqui filósofos como David Hume, por exemplo, na tradição empirista da história da filosofia, da teoria do conhecimento. E também, ao mesmo tempo, entra na perspectiva particularista, como algo específico, uma vez que considerada sob esta perspectiva, ela justamente é produto, realização de sociedades específicas, particulares, portanto. Lembra da nossa conversa sobre relativismo cultural? Cada sociedade produz a sua própria cultura. Isso é muito concreto, isso é muito específico. Por outro lado, pessoal, a cultura tomada como faculdade, que por sua vez é derivada da racionalidade, ela vai ser tomada como algo abstrato, uma vez que ela remete à condição do pensamento, à condição, como eu disse, da própria racionalidade, né? Ela é aquilo que caracteriza de forma bastante acentuada e forte a própria condição humana. Nesse sentido, ela será tomada por algumas linhas teóricas da história da antropologia na perspectiva do racionalismo, na melhor linha cartesiana, por exemplo, relativa ao pensamento do René Descartes. E aí, como isso diz respeito a uma característica da condição humana, ela vai ser analisada sob um prisma, sob uma perspectiva universalista. Isso, pessoal, vai ser um debate muito forte dentro da história da constituição da antropologia como ciência. Então, resumindo o que eu acabei de dizer, que é super importante para a gente ter uma dimensão mais aprofundada da distinção entre as várias linhas teóricas da antropologia. Isso vai aparecer bem para frente em alguns episódios em que eu vou explicar as principais linhas teóricas da história da antropologia. O debate é, de um lado, o racionalismo e, do outro, o empirismo. E o debate, de um lado, dos particularistas e dos universalistas. Então isso vai ser muito bacana. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco, ao longo do desenvolvimento dos episódios, como é que isso se deu, quais são as principais características dessas distinções, desses processos. Mas é muito interessante que, sobretudo para quem não é da área de ciências humanas e de sociais, esteja aberto um pouco essa perspectiva, digamos, mais abstrata para pensar a cultura. Até mais filosófica e conceitual. É preciso ter muito claro isso. A cultura como fenômeno, ela seria ora vista sob um prisma empirista e, portanto, mais particularista como produto, como resultado, mas ela vai ser vista também por vários autores, por várias linhas teóricas, como um processo racional, derivada de um processo racional, portanto, relacionado à condição humana e, justamente por ser condição humana, como um fenômeno de caráter universalista. Como eu falei várias vezes, mas é bom sempre reiterar, isso vai ser trabalhado bastante quando nós refletirmos sobre as diferentes linhagens teóricas da antropologia, o que será feito ao longo dos próximos episódios. Porque, afinal de contas, cada episódio é uma ilha isolada, mas nós estamos dentro de um arquipélago, como eu disse, essas ilhas têm relação umas com as outras, né? Vamos começar aqui nessa trilha de exploração, então, falar um pouco sobre a genealogia da palavra cultura, do conceito de cultura, fora e dentro das ciências sociais. E nesse sentido, a provocação com o texto inicial do Mário de Andrade é para estimular a gente a pensar nos vários sentidos que a palavra cultura pode ter. Se a gente observar ali, naquele pequeno trecho que eu coloquei, e às vezes até numa mesma frase, a gente pode compreender a ideia de cultura sob essas várias perspectivas que, inclusive, eu já comecei a falar sobre elas aqui. Então esse vai ser o nosso foco, o foco dessa nossa ilha de exploração. Aí depois, a gente segue para a nossa próxima ilha de exploração. Inicialmente, pessoal, eu havia pensado, até cheguei a divulgar isso no Instagram, em já falar na próxima parada sobre a oposição natureza e cultura, quando a gente for discutir um dos eixos centrais, que, pelo menos para o chamado pensamento ocidental, definiria o ser humano. No entanto, como a reflexão sobre as relações entre cultura e civilização, que é outro par conceitual super relevante quando se toca nesse tema, se eu fizesse essa discussão aqui nesse episódio, que eu não posso deixar de fazer, ela deixaria o episódio muito longo. Então, naquela perspectiva que eu sempre falo, que o podcast é vivo, né? A gente faz um planejamento, mas precisa alterar ao longo do desenvolvimento dele, eu resolvi fazer um outro episódio especificamente sobre esse assunto, e aí depois a gente aborda esse par natureza e cultura. Aliás, sobre esse par natureza e cultura, a gente já falou sobre isso em episódios anteriores. Essa ambiguidade que o ser humano vive de ser um animal, mas também ser um ser produtor e produto da cultura. Mas é interessante também a gente compreender, pessoal, que falar sobre uma história da palavra, falar sobre a sua gênese, sobre a sua genealogia e sobre a sua etimologia, não é uma mera questão, um exercício de erudição ou de curiosidade. Muita gente pensa que é só isso, né? Não, como eu já reiterei em vários episódios, falar sobre um conceito é falar sobre um fenômeno. É falar sobre algo que é concreto, que tem uma existência própria, independentemente de ter um nome ou não, de ser nomeado ou não. Agora, tudo muda de figura quando nós damos um nome para essa coisa, quando nós a nomeamos. E para a gente pensar a partir desta perspectiva que eu estou começando a falar agora, eu quero evocar aqui um antropólogo que a gente vai usar como referência nesse episódio, e sobre o qual eu já falei em alguns também anteriores, que é o antropólogo francês Denis Couch, que tem um manual de introdução ao conceito de cultura que é bastante bacana, bastante utilizado. Ele diz o seguinte: nomear alguma coisa é colocar o problema do fenômeno, a problemática do fenômeno, mas é também, ao mesmo tempo, de uma certa forma, resolvê-lo. O que significa que é uma preocupação em entender um fenômeno que se apresenta diante dos nossos olhos. Ele está aí, existe, nós estamos lidando com ele, nós o estamos experienciando, somos afetados por ele, e eu quero entendê-lo, eu quero explicá-lo. Então tem uma questão filosófica de fundo aí no que eu estou dizendo, no que eu estou trazendo, que é exatamente esse. As coisas existem, as coisas estão diante da gente, nós estamos vivendo, vivemos uma vida, mas a partir do momento que nós damos nome para essas coisas, é como que elas, se elas se materializassem diante de nossos olhos. E aí, claro que o próximo passo seria tentar dar um nome a ele e tentar explicá-lo, tentar defini-lo, tentar traduzi-lo para que nós possamos compreendê-lo. E aí começa todo o trabalho intelectual de tentar lidar de maneira racional com algo que é a própria realidade. E aí é muito bacana uma ideia legal que ele traz, e vários autores vão trazer também, mas eu gosto muito da maneira muito didática com a qual ele formata essa ideia, que como a gente sabe, como fenômeno, como fato, né, como algo existente, tanto a condição de sermos seres culturais, ou seja, a capacidade de produção da cultura, mas a própria produção da cultura em si, são fenômenos universais. Não só todas as sociedades têm capacidade, são dotadas dessa capacidade, como elas transformam isso em realidade, elas o fazem, elas produzem cultura. Justamente porque ela é uma característica essencial da espécie humana. Agora, curiosamente, dar um nome para esse fenômeno é algo que parece ser típico da sociedade ocidental. Típico de uma sociedade que se preocupa em explicar racionalmente alguma coisa. E por isso mesmo, é mais típico ainda da sociedade ocidental transformar essa coisa num objeto de preocupação, de investigação, de pesquisa. E claro, consequentemente, num conceito, né? Um ponto bastante curioso e bastante instigante que o Denis Kusch aponta para a gente nesse texto, e também vários outros analistas, como eu disse, também trazem essa questão, é que fora o chamado mundo ocidental, as sociedades humanas, de uma maneira geral, não têm uma palavra específica ou sequer uma definição para o que seja cultura. Isso significa que elas não se colocam a questão sobre a sua própria cultura. É claro, gente, óbvio, né? Que não significa que elas não tenham uma cultura, né? Não é isso. É óbvio que elas têm consciência do seu jeito de ser, dos seus valores, da sua tradição, da sua religião, das suas crenças, da sua organização social, política, etc. E o mais interessante é o quanto elas têm consciência de que tudo isso as diferencia das demais sociedades, dos demais grupos sociais. Afinal, como a gente viu no episódio sobre identidade, os traços culturais eles são importantíssimos para essas distinções do eu com relação ao outro. A questão que o Denis Kusch está trazendo, e que é bacana a gente pensar, é que elas não traduzem isso numa palavra, e menos ainda num conceito. Ou seja, elas não se colocam a questão de saber se elas têm ou não têm uma cultura, e menos ainda de definir ou explicar a sua própria cultura. Elas vivem a cultura, sem se preocupar em refletir sobre ela, em racionalizar sobre ela. E outra coisa interessante sobre a qual o Denis Kusch não fala, mas que a gente pode pensar, é que a grande maioria delas também não institucionaliza todas essas práticas, todas essas ideias que eu mencionei, como sendo cultura. Não tem uma preocupação, nem um desejo de dar um nome para isso, não tem uma preocupação, um desejo de refletir sobre isso, de pensar sobre isso, e menos ainda de institucionalizar todo o processo cultural, todo o processo que elas vivem, mas sem estar institucionalizado. Pelo menos não nesse rol, nesse nome, nesse rótulo, cultura. Ou uma palavra que possa ser traduzida por cultura, evidentemente, né? E repetindo, claro, isso não significa que elas não vivam a cultura. Então, resumindo, a gente pode dizer que todas as sociedades vivem a cultura. Mas não são todas, especialmente fora desse eixo das chamadas sociedades ocidentais, que têm essa preocupação em definir ou explicar a sua própria cultura, e menos ainda teorizar, definir, pensar sobre uma suposta cultura universal que uniria todos os povos, todas as sociedades, a humanidade de uma maneira geral. Curioso isso, né? Veja, pessoal, precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós vamos interpretar esse raciocínio do Denis Kusch para a gente não cair no etnocentrismo, né? De colocar essas sociedades, essas culturas, numa posição inferior por não terem esse tipo de preocupação. Não é nada disso que está sendo colocado. Então vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. Eu citei algumas vezes o Denis Kusch porque eu estou usando o texto dele como base para o desenvolvimento do argumento aqui. Depois de pesquisar bastante e retomar alguns autores que eu já tinha lidado ao longo da minha carreira sobre essa temática, que é bem básica para nós antropólogos, eu escolhi ficar com o Denis Kusch porque eu acho a linguagem dele bastante acessível, bastante didática, como eu já mencionei aqui, e eu gosto muito da linha de raciocínio que ele utiliza no livro. Mas, além do Denis Kusch, eu vou completar a minha reflexão aqui, a minha análise, com três publicações que eu recomendo para vocês. De um lado, uma que eu já citei no episódio anterior e que vai aparecer bastante nesses episódios todos, né, sobre cultura, que é o livro publicado pelos antropólogos estadunidenses Alfred Kruber e Clyde Crookham, que eu mencionei no episódio anterior. O livro chamado Cultura, uma revisão crítica dos conceitos e definições. Esse livro, como eu disse, resultou de uma extensa investigação que eles fizeram sobre os muitos sentidos que o termo adquiriu dentro do campo da antropologia. Outra obra de referência importante, que eu vou usar aqui também para ajudar a gente a fermentar um pouco essas reflexões, que faz um apanhado histórico e semântico da ideia de cultura, é o livro Cultura, a visão dos antropólogos, do antropólogo britânico, ele nasceu na África do Sul, Adam Cooper. Livro, aliás, cuja edição aqui no Brasil foi publicada depois de uma passagem dele como professor visitante no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Isso lá pelos idos de 2001 ou 2002, mais ou menos. E é legal, pessoal, porque a gente vai ter aí, nessa cobertura que eu proponho, e reiterando, né, gente, é a escolha que eu fiz. Cada um pode fazer a escolha que quiser. Mas eu gostei também dessa escolha por um outro motivo que é interessante também. Porque aí a gente tem um autor que é de uma tradição francesa, dois autores que são de uma tradição norte-americana, estadunidense, e um autor que é de uma tradição britânica. E aí, só para contextualizar, em episódios lá atrás, do comecinho das emissões do Antropocast, essas são as três grandes bases, as três grandes matrizes reconhecidas originárias da formação da antropologia, a matriz chamada francesa, a matriz britânica e a matriz dos Estados Unidos. Isso lá na virada do século XIX para o século XX. Vamos lembrar que nós estamos falando das matrizes que originaram a formação da antropologia, né, gente? Porque como a gente viu até no episódio do pós-colonialismo, isso hoje se implodiu completamente. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de uma origem, né, de um início, a gente ainda tem essa, digamos, esse tripé clássico da formação da antropologia no seu começo. Bom, voltando então ao livro do Adam Cooper, ele vai apresentar não só um levantamento das diversas definições e conceitos que a palavra cultura tem, não só dentro do universo das ciências humanas e sociais, ele vai até pegar um processo histórico para isso, e ele propõe também não só fazer uma exposição, né, histórica, mas ele faz uma reflexão crítica bastante interessante sobre os conteúdos, as propostas e as implicações dos conceitos que ele vai apresentar. Observem aí, sempre que possível eu vou chamar a atenção, que a gente está falando dos conceitos e não da palavra especificamente falando. E falando em Museu Nacional, eu vou completar essas reflexões também com contribuições feitas por dois antropólogos brasileiros que são uma referência muito importante para a gente. Aliás, não só para a gente, mas para a antropologia como um todo. E que são justamente do Museu Nacional. O Eduardo Viveiros de Castro e o Gilberto Velho. Eles têm um texto muito bacana também sobre essa reflexão. Ó, como eu já mencionei aqui em episódios anteriores, para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente que não são da área de ciências sociais, e mesmo quem está sendo introduzido e quer ter uma ideia bem profunda sobre este que é um dos nossos conceitos mais importantes, como a gente vem reiterando aqui, esse livro do Dennis Kutcher não pode faltar na sua biblioteca. Infelizmente, eu colocaria o do Kruber e do Crookham também, mas infelizmente esse livro não está traduzido para o português e não é muito fácil também ser comprado pela internet, embora se você fizer uma pesquisa na Amazon, ele vai ter lá disponível. De qualquer maneira, pessoal, ele não é um livro que eu chamaria de introdutório. Vamos lembrar qual é o público que a gente tem aqui no Antropocast, né? Mas fica aí a referência. Da mesma maneira, o livro do Adam Cooper não é um livro para iniciantes, mas também não é um livro hermético, não é um livro complicado. Ele só não é um manual introdutório para quem ainda não tomou contato com as ciências sociais. Com relação ao livro do Kruber e do Crookham, na sua versão original, em inglês, é possível achar fazendo uma boa pesquisa na internet. Aqui vem um ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, e que tem muito a ver, pessoal, com essa distinção entre palavra e conceito, especialmente quando se trata de cultura. Como eu frequentemente falo em sala de aula, todo mundo que está mergulhado em alguma esfera profissional, seja na medicina, na administração de empresas, enfermagem, educação, comunicação, enfim, a maioria das áreas que nós pudermos pensar, uma hora vai ter que esbarrar com a ideia de cultura e ter que aprofundar um pouco sobre ela. Em geral, o que eu tenho visto é que isso acontece quando as pessoas estão fazendo alguma monografia de graduação ou pós-graduação, ou até mesmo trabalhos mais robustos, como dissertações e teses. Vão lidar, por exemplo, com cultura de hospital, cultura de empresa, cultura da educação, cultura da comunicação, da publicidade, enfim. Essa visão pragmática da cultura em várias áreas, que vai acabar fazendo com que essas pessoas busquem referências sobre o debate, a discussão sobre cultura. O problema, pessoal, é que aí a maioria dessas pessoas acabam caindo naquela esparrela de pegar qualquer autor sem se preocupar exatamente com qual perspectiva o trabalho que ela tem vai caminhar para falar sobre cultura. E isso, no meu entendimento, é o principal sintoma da dificuldade que as pessoas têm, no geral, de estabelecer a diferença entre palavra e conceito. E quando não acontece, como eu já falei em outros episódios, da pessoa buscar a palavra no dicionário de língua portuguesa. E isso, quando nós estamos falando da palavra cultura ou do conceito de cultura, é absolutamente corriqueiro. É muito comum encontrar trabalhos acadêmicos com essa pegada. Porque se você vai buscar no dicionário especializado, a sua chance de usar uma referência mais robusta, mais densa, mais profunda, é muito maior. Mas quando você vai buscar no dicionário de língua portuguesa, você não está lidando com o conceito, você está lidando com a palavra. E isso, num trabalho acadêmico, é absolutamente inaceitável. Isso, para nós antropólogos, é o fim. Eu diria que para nós das ciências humanas, de uma maneira geral, porque cada área tem seus conceitos específicos que as pessoas usam de qualquer forma, né? Então, gente, a dica que eu dou para vocês aqui, mesmo você não sendo especialista na área, procura ter um cuidado intelectual de situar adequadamente o autor que você está usando dentro do escopo teórico escolhido. Não é porque o cara fala de cultura, que é um autor que vai falar sobre cultura, que você vai, pega cegamente e vai utilizar. Porque, às vezes, a perspectiva teórica que ele está adotando sobre o conceito de cultura não tem nada a ver com o seu trabalho. E aí vai ficar uma coisa muito esquisita, gente. Aí vamos combinar, pessoal, que isso também é uma baita de uma falha de orientação, né? Porque, no meu entendimento, pelo menos em tese, esse tipo de adequação deveria ser função da orientação, poder perceber e dar os devidos encaminhamentos, as devidas sugestões. E, infelizmente, eu tenho visto muito desses trabalhos, viu? E a maioria deles, como não são avaliados por especialistas, acabam sendo aprovados e acabam virando, de alguma forma, uma referência totalmente equivocada para compor um trabalho acadêmico. Eu fiz esse desabafo porque essa é uma preocupação que eu tento passar para os meus estudantes. E também me manifestar aos meus colegas docentes que não são da área de ciências sociais. Toda vez que eu sou convidado para participar de alguma banca de avaliação, eu acabo falando sobre isso. Eu diria que, certamente, o conceito e a ideia de cultura é um dos que mais sofre esse tipo de tratamento superficial e, muitas vezes, inadequado em várias áreas acadêmicas. Então, um dos propósitos dessa série de episódios é justamente apontar e indicar algumas pistas interessantes para você, especialmente, que não é da área de sociais, poder compreender bem melhor toda a complexidade que o fenômeno da cultura encerra e poder fazer melhor as suas escolhas teóricas e as suas escolhas de caminho metodológico. E, gente, tudo começa com a perfeita, a adequada compreensão da distinção entre o que é uma palavra e o que é um conceito, especialmente quando se trata de algo tão estruturante e tão estrutural como é a ideia de cultura para a antropologia. Bom, pessoal, então vamos passar agora a abordar alguns aspectos interessantes sobre a palavra cultura, então. Para isso, a gente ainda vai tocar em dois assuntos nesse episódio. O primeiro é sobre a etimologia propriamente dita. O segundo é uma discussão bastante interessante e muito produtiva ao longo da história do desenvolvimento da antropologia e das ciências humanas de uma maneira geral, que a própria ideia de cultura suscitou, que é a relação entre cultura e civilização. Eu quero adiantar, pessoal, que embora eu tenha feito a separação, né, eu tinha pensado em colocar essa discussão nesse episódio, mas como eu anunciei no início, eu joguei para o próximo episódio, mesmo assim, essa é uma discussão que pode ser feita de forma muito densa, e ela possui muitas ramificações. Então, mesmo com o episódio separado, a gente não vai mergulhar profundamente nesse debate, nessa discussão, porque não é o propósito do Antropocast. Para isso, pessoal, a leitura dos textos recomendados pode ajudar bastante nesse aprofundamento e também instigar vocês a novas pesquisas por parte de quem quiser, quem estiver interessado em alguns aspectos específicos, em aprofundar e ir atrás de alguns aspectos específicos. Então vamos lá, gente. Seguindo a perspectiva apresentada por Denis Kutch, que é um dos autores que eu mencionei que eu vou usar como referência, falar sobre a história, a origem, a genealogia da palavra e do conceito de cultura, tanto quanto também sobre seus sentidos e sobre seus significados, não é uma mera questão semântica ou linguística. Mas isso diz respeito, fundamentalmente, a uma reflexão sobre a história das ideias. Isso porque a evolução de uma palavra e do seu conceito correspondente não se deve apenas a fatores de ordem linguística. Vamos lembrar que a língua é viva, E ela está sujeita a uma série de fatores de ordem social, de ordem demográfica, de ordem política, inclusive. Isso é particularmente interessante quando a gente se debruça sobre o conceito de cultura, pensando também na história e no desenvolvimento da própria antropologia, que é o nosso campo de conhecimento aqui, né? E aí o Denis Kutch prossegue dizendo que se nós quisermos compreender o sentido atual do conceito de cultura e o uso que ele tem em várias áreas científicas, especificamente nas ciências sociais, né, é indispensável que a gente faça uma reconstituição da sua gênese social, da sua genealogia. Ou seja, como foi formada a palavra e, claro, buscando também os seus desdobramentos até a gente chegar ao conceito científico, tal como ele foi formulado. Então, depois de todas essas reflexões que eu fiz com vocês, vamos nos ater agora um pouco ao surgimento da palavra, a contextualização do seu surgimento e nos seus usos. E aí, nos episódios que nós fomos nos debruçar um pouco sobre as vertentes teóricas da antropologia, e aí a gente explora melhor os diversos conceitos que ela foi assumindo ao longo do desenvolvimento das ciências humanas. Aqui nesse ponto, é sempre bom a gente não perder de vista que a gente tem que se ater ao campo das ciências sociais, né? Isso porque a palavra cultura, o termo cultura, ele tem um uso absolutamente amplo e diverso. Por exemplo, como cultura da terra, a gente vai ver que inclusive isso tem um pouco a ver com o que a gente está conversando, mas cultura microbiana no campo da biologia, cultura física, né? A questão do fisiculturismo no campo da educação física, do esporte... E por aí vai. São sentidos muito diferentes, e vocês observam que alguns deles nem estão no campo das ciências humanas. Então seria impossível rastrear todos eles, né? Por isso que é importante a gente ter em mente que nós estamos falando de cultura aqui no campo das ciências sociais. Bom, e aí a gente chega na pergunta, de onde vem exatamente a palavra cultura? Não o conceito, né? Estamos falando agora da palavra. Então a gente vai agora de um pouquinho de etimologia. Se a gente for dar uma olhada em boa parte dos manuais que falam sobre cultura... Vai dar uma geral dizendo que o termo cultura deriva do latim. E alguns, inclusive, vão um pouco mais fundo. Vão dizer que o termo cultura deriva do verbo latino colere, que significa cuidar. Mas mesmo em latim, o que é importante a gente saber é que essa palavra possuía, na Roma Antiga, outros sentidos que a gente pode encontrar em alguns dicionários e também em alguns textos especializados. Como, por exemplo, o sentido de habitar e de proteger. Aliás, ó, uma curiosidade é que esse significado de cultura como habitar evoluiu, foi progredindo, foi se transformando a partir do latim colunus, que é uma derivação do verbo colere, que deu origem, por sua vez, ao termo colônia e até mesmo ao termo colonialismo. Isso dá uma bela de uma reflexão, hein, gente? Colônia como lugar de habitação, de moradia, mas eu nem quero entrar nesse ponto aqui. Agora, de modo mais específico, com os desdobramentos históricos do idioma, o verbo colere passou também a ser basicamente usado para se referir ao cuidado com a terra. Isso você vai encontrar em vários manuais, indicando o sentido de cultivar. Aliás, eu diria que quando se fala da origem latina da palavra cultura, essa informação é a que mais aparece. E aos poucos, foi esse o sentido que essa palavra passou efetivamente a ter no desenrolar da história de Roma. Então, esses dois termos, cultivo e cultura, foram muitas vezes confundidos na história do Ocidente, e até o final do século XIX, cada um dos dois era usado com dois sentidos bastante diferentes. De um lado, aquele sentido próprio e específico de cultura como cultivo, como a gente usa em agricultura, por exemplo, e um sentido mais metafórico, mais figurado, de cultura como educação, como formação. Oh, observem que interessante aqui, porque a gente já está diante daquela distinção a qual eu me referi um pouquinho antes, entre processo e produto. O cultivo como a ação de cultivar, é o processo de cuidar, de cultivar, e a cultura concebida no sentido de educação como resultado, como um produto. A origem, claro, é uma só, é o latim. O latim cultura, derivado, por sua vez, de cultus, que é o participio passado do verbo colere, ou seja, cultivar, cuidar. Bom, eu fui atrás aí de uma pesquisa muito rápida sobre isso, e uma das referências mais citadas que eu achei a esse respeito é o filósofo romano Marco Túlio Cícero, que viveu por volta do primeiro século antes de Cristo. Por curiosidade, eu encontrei uma obra dele numa edição bilíngue que está disponibilizada pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, e que, por exemplo, aparecem expressões como, eu vou citar aqui em latim, pessoal, e traduzo, cultum vitae, para se referir ao cultivo à vida, é como aparece no texto, porque como eu disse, é uma edição bilíngue. Então tem a expressão e logo depois tem o texto traduzido. Aparece também Cultum Deorum. Deorum, de Deo, Deus, para se referir ao culto aos deuses. E também aparece Cultum Anima, para falar sobre o cultivo da alma, o cultivo do espírito, nós diríamos. E aí, propriamente no sentido da preparação do intelecto, da razão, do pensamento. E olha só, aí a gente tem, na mesma obra, no mesmo período histórico, sentidos um pouco diferentes para a mesma palavra. Claro que isso não é uma novidade, né, gente? A gente sabe que as palavras, como eu disse agora há pouco, as línguas são vivas e as palavras muitas vezes podem adquirir sentidos diferentes. Vamos pensar em língua portuguesa, eu sempre falo isso em aula, a palavra manga, né? Quantos sentidos ela tem? De verbo, o verbo mangar, que é muito conhecido em várias regiões do Brasil, de parte de uma camisa e também fruta. E olha só, gente, eu não sou nada especialista em latim, tá? Isso foi uma pesquisa muito rápida que eu fiz e eu só fui atrás dessa informação para dar um pouco mais de densidade ainda mais ao argumento que eu estou apresentando aqui. E que, por sua vez, também esse argumento é apresentado em muitos textos que falam sobre a origem do termo cultura. E quero dizer para vocês que foi bem bacana pesquisar sobre isso. Aprendi bastante. O fato é o seguinte, no latim antigo, a palavra já era usada nesse tríplice sentido, todos eles tendo em comum a ideia de cuidar. Cuidar da terra, cuidar da relação com os deuses e cuidar também da formação do espírito. E assim ele foi adquirindo esses sentidos de cultivar, de cultuar e cultura, como nós conhecemos e como está presente na fala do Mário de Andrade no começo desse episódio. Hoje, o que a gente observa em algumas línguas derivadas do latim é que essas ideias se tornaram ainda mais claras. No geral, nessas línguas derivadas do latim, a palavra cultura diz respeito ao intelecto, ao desenvolvimento do espírito humano. Naquela ideia de educação, de formação, que eu mencionei agora há pouco. A palavra cultivo está mais ligada ao cuidado com os campos. E a palavra culto, ao cuidado na relação com a divindade. Óbvio, gente, que tudo isso pode variar, pode intercambiar, tem, né, como eu disse sempre, as línguas são vivas, inclusive os usos e os sentidos podem ser reconfigurados a partir de uma mesma palavra, por exemplo. E é uma curiosidade que em alguns idiomas, como o francês, por exemplo, as ideias de cultura e de cultivo ainda permaneçam, de certa maneira, mescladas. Bom, por exemplo, quando você quer dizer em francês que uma pessoa é culta, portadora de um grande, de um variado conhecimento, os franceses costumam dizer « c'est une personne cultivée ». Literalmente, a gente traduziria essa frase como é uma pessoa cultivada, mas na verdade a tradução correta é uma pessoa culta, é uma pessoa com muito boa formação. E aí, a partir disso que eu estou falando para vocês, vocês já devem ter feito a ligação com a referência ao texto do Mário de Andrade que eu coloquei no início desse episódio. Quando ele diz que a cultura vale tanto quanto o pão, é claro que a gente pode navegar aí na ideia de um alimento fundamental para o espírito. Se nós não nos alimentarmos de cultura, que é o alimento do espírito, nós não passamos de um mero primata, como as demais espécies. Enfim, seguindo essa trilha de valorização da cultura como uma espécie de fertilizadora do desenvolvimento do espírito humano, né? E aqui a gente já pode perceber que, embora possa não ter sido exatamente a intenção e o objetivo do Mário de Andrade nesse discurso, se a gente ler o texto na íntegra a gente vai perceber isso claramente, mas a gente pode sim pensar que ele pode estar se referindo também a cultura como produto, as atividades culturais, como a música, a literatura, as artes cênicas, as artes plásticas, os mitos, enfim. Era essa a intenção dele, na verdade. Mas também a cultura naquele sentido mais amplo, aquele sentido de algo que revela a grandiosidade da condição humana derivada da nossa capacidade racional, do nosso pensamento. Sim, é verdade, tudo isso pode ser pensado a partir do texto do Mário de Andrade. Mas, na verdade, o insight que eu tive quando o Pascoal da Conceição me recitou aquele trecho no jantar que eu mencionei foi justamente a associação da ideia do pão, do alimento, com o cultivo, com o cuidado, com o preparo. Então são as duas ideias presentes aí. Isso, claro, se relaciona com a ideia de cuidar, cuidar da nossa mais profunda humanidade. O que eu costumo dizer em aula, quando eu falo sobre essa relação da palavra cultura com a ideia de cultivo, é que, assim como o lavrador tem o cuidado de preparar o solo para o plantio, cuidar da semente para que ela germine, cuida da planta depois que ela começou a germinar para que ela frutifique, gerando o alimento que sustenta e os objetivos que ele tem, Assim, a sociedade, preparando o nosso espírito, a nossa mente, com os elementos que ela tem, né? A língua, os hábitos, os costumes, as histórias, a religião, os valores, a forma de arte, enfim, tudo isso vai fertilizar a nossa humanidade. Agora, como a gente acabou de ver, o interessante é que na própria Roma Antiga, o uso desse termo, o uso dessa palavra, foi estendido àqueles comportamentos que se referiam ao cuidado com os deuses. E foi daí que se originou o nosso termo culto para se referir à esfera religiosa, culto religioso, por exemplo. Veja que bacana, que eu acho que muita gente não sabe, ou não tenha se dado conta, embora seja bem perceptível a semelhança entre as duas palavras, é que cultura e culto têm a mesma raiz etimológica. Essas palavras compartilham um sentido comum, que é justamente a ideia de cuidado. Bacana isso, né? Enfim, pessoal, reiterando o que eu disse, com o uso, num movimento bastante comum dos desdobramentos das línguas, por extensão, a palavra começou a ser usada também para o cuidado com o espírito, aqui já pensado como aquela faculdade não material do ser humano, e, consequentemente, também passou a ser usada para um conjunto de conhecimentos. Aqui vale muito uma observação. Eu estou usando bastante, vocês estão percebendo, a expressão espírito humano, ou às vezes eu uso apenas espírito, e eu vou usar ainda mais algumas vezes. O que eu quero chamar a atenção é que essa palavra, essa expressão, espírito humano, é muito comum em vários textos de ciências humanas, especialmente aqueles que são traduzidos diretamente do francês, como, por exemplo, os textos do Lévi-Strauss, do Claude Lévi-Strauss. Mas ela não tem absolutamente nada a ver com a esfera religiosa. É bom a gente entender que, tanto no idioma grego antigo, quanto no latim também antigo, havia uma única palavra para designar tanto o pensamento, a mente, quanto a alma. E aí sim o espírito no sentido religioso. Eu costumo brincar dizendo, eu já falei sobre isso também agora há pouco, dizendo que isso é a parte não material do ser humano. A palavra grega para isso era psique, termo que por sua vez deu origem, como a gente sabe, à palavra psicologia. Então psique em grego é tanto mente, no sentido mente humana, né, a parte abstrata do cérebro, quanto alma, aí espírito no sentido religioso. Em latim, essa palavra é anima, que podia se referir tanto àquilo que nos movimenta, que nos põe em movimento, daí, por exemplo, o termo animal, mas também essa palavra indicava justamente essa parte não material do ser humano, que podia ser tanto o pensamento quanto o espírito, a alma nesse sentido. Aliás, a palavra alma deriva de anima, como a gente sabe. E olha só, agora há pouco eu fiz uma referência à questão do francês, do idioma francês. Aqui vai mais uma curiosidade. Aqui, em termos das línguas latinas contemporâneas, a gente tem, por exemplo, no francês, a palavra esprit, que ao mesmo tempo significa mente, pensamento, mas também significa literalmente espírito, no sentido religioso, no sentido de alma. E eu quis enfatizar isso porque em muitos textos de ciências humanas vai aparecer, como eu disse, a expressão espírito humano, como eu usei, né, venho usando aqui nesse episódio, mas nem de longe ela tem o sentido religioso. Ela guarda bem esse sentido que a palavra psique tinha no grego antigo. E por falar em francês, eu quero encerrar essa nossa trilha, vamos lembrar que ela é só uma etapa de uma viagem bastante longa pelo oceano da cultura. Eu quero encerrar essa nossa trilha abordando um aspecto muito interessante que o Denis Kutcher coloca. Ele vai dizer que a evolução semântica decisiva da palavra e que vai permitir a invenção do conceito da forma como ele era empregado nas ciências sociais aconteceu exatamente na França, do período iluminista. Vamos lembrar que o iluminismo foi um movimento, como ele mesmo diz, né, que começa na Inglaterra, mas foi na França onde ele fincou suas raízes mais fortes e de onde ele se espalhou para o resto da Europa. E essa evolução semântica do conceito de cultura aconteceu na França antes dela se difundir para outras línguas vizinhas, como, por exemplo, o inglês e o alemão. Vamos lembrar que tanto o inglês quanto o alemão são idiomas não latinos, mas onde essa palavra vai aparecer de forma muito rápida, mas com sentidos bastante distintos do que ela tinha na França. O Denis Kutcher, apoiado num vasto repertório que remonta aos dicionários europeus da época, especialmente na França, não só porque ele é francês, vamos lembrar, mas porque o iluminismo foi muito forte aí, como eu acabei de dizer, e particularmente a famosa enciclopédia publicada pelos filósofos Denis Diderot e Jean d'Alembert, ao longo de mais de 20 anos, aproximadamente. E é justamente ao longo do século XVIII, que é o século áureo do iluminismo, vamos chamar assim, que a palavra cultura, que no seu sentido literal era relacionada ao cultivo do campo ou ao cuidado com os deuses, como a gente viu, vai começando a adquirir um sentido figurado de cultura do espírito. Ou seja, aquele sentido da educação, da formação, como a gente viu um pouco antes. Da própria ilustração, vamos lembrar que esse termo é um termo alternativo à própria palavra iluminismo. E aí esse sentido, né, de cultura como formação, como ilustração, começa a se impor, começa a se firmar. E segundo ele, a partir de algumas publicações. Ele dá um exemplo das várias expressões que são usadas nesse momento e que nós usamos até hoje, certamente pela grande influência que a nossa língua portuguesa tem e a nossa própria cultura aqui no Brasil, da cultura francesa. Por exemplo, cultura das artes, cultura das letras, cultura das ciências. Eu abro aspas para o que ele diz. Como se fosse preciso que a coisa cultivada estivesse explicitada. Fecho aspas. E aí, aos poucos, a palavra passa a ser usada de forma mais livre, isolada, sem esses complementos, para se referir justamente à formação, à educação do espírito. E, para finalizar e abrir um pouco para o conteúdo do próximo episódio, eu vou trazer uma reflexão do Denis Couch, que ele vai indicar algo muito interessante. No iluminismo francês, a palavra cultura passa muito a ser usada naquela perspectiva universalista, a que eu me referi já um pouquinho antes, sempre empregada no singular, como algo próprio do ser humano, da humanidade. E aí ela passa a ser incorporada à ideia de progresso, de evolução, de educação, de razão. Vejam que essas são ideias que estavam no centro do pensamento na época. Vamos lembrar que o iluminismo, o século das luzes, o século XVIII, é a base para todo o pensamento positivista, para todo o pensamento evolucionista que vem logo na sequência. E assim, essas ideias de cultura associada ao progresso, à evolução, ela vai se expandindo. E aí vem um ponto importante que a gente vai explorar no próximo episódio. Ela vai ser a base fundamental do conceito de evolução, tal como ele sai da biologia e entra para a filosofia e as nascentes ciências sociais. Vamos lembrar que até hoje, para muita gente, evoluído é quem tem educação, quem tem cultura, porém, nos moldes, nos padrões das sociedades europeias. Quem não tem é atrasado, não é evoluído. E tem toda uma discussão que a gente pode fazer futuramente também sobre essa questão da cultura, cultura erudita, cultura popular, enfim, isso é muito clássico, esse debate é muito clássico nas ciências sociais. Então, a ideia de cultura, nesse sentido, ela não somente participa, mas alimenta o otimismo desse momento, que, segundo Denis Couch, também era baseado na confiança do futuro perfeito do ser humano, da humanidade, em que investe na valorização da formação. O progresso nasce da instrução, ou seja, da cultura. Vamos só retomar um ponto que eu já falei em alguns episódios anteriores e que talvez eu vá explorar um pouco mais tarde quando falarmos, por exemplo, sobre o evolucionismo, que esse tipo de pensamento foi uma das bases mais fortes para a dominação europeia sobre o continente africano, sobre a Oceania, enfim, sobre vários lugares do mundo. E é aí que cultura vai se aproximar muito de uma outra palavra que pertence ao mesmo campo semântico e que tem até mais sucesso, segundo ele, nessa época, que é justamente a ideia de civilização. Então, como eu havia dito, pessoal, eu não vou fazer esse debate agora, porque o episódio já está muito grande, então eu finalizo aqui, abrindo para o próximo episódio e trazendo uma ideia que ele coloca que vai ser fundamental para a gente entender o desenvolvimento do conceito de cultura na antropologia e nas ciências sociais. Nesse momento, cultura vai evocar os progressos individuais, que é o investimento em formação, em educação, em filosofia, em ciência, a ideia de cultiver, a ideia de culto, de cultivado. E a ideia de civilização, por sua vez, vai evocar os progressos coletivos, um processo de melhoria nas instituições, nas leis, na educação e por aí vai. E aí, gente, começa um outro debate fundamental e bastante denso e intenso para as ciências sociais, que envolve teses positivistas e principalmente teses evolucionistas, como eu disse. Além, claro, de envolver também o campo político, o campo econômico, social, a ideia de nacionalismo, a ideia de nação, de Estado-nação, associado à ideia de cultura. Tudo isso é um campo absolutamente fértil e complexo de um debate que vai ser muito, muito intenso e que começa no século XIX, mas ele vai invadir, ocupar século XX adentro. E um clássico das ciências sociais que analisa isso, que analisa essa época, né, da ideia do processo de civilização, é o livro do sociólogo alemão Norbert Elias, que se chama O Processo Civilizador, justamente. E há também outros autores, até mesmo fora das ciências sociais, como é o caso do Eric Hobsbawm, que também trabalha essa questão do ponto de vista da história. Aliás, tudo isso tem muito a ver com o processo de construção e de análise da história, né? O filósofo e antropólogo Ernest Gellner, que eu já citei em episódios anteriores, que trabalham também essas relações entre cultura, Estado-nação, consideração de identidades nacionais e por aí afora. Mas essa discussão, esse debate, isso vai ficar para o próximo episódio. Pessoal, como sempre, vocês veem que é um assunto bastante apaixonante, eu me empolgo bastante, abre muitas portas, né? Já apareceu agora no finalzinho do episódio a questão do nacionalismo, das identidades nacionais, que é outro terreno bastante fértil para se pensar as relações entre antropologia, ciência política, sociologia, enfim. Mas eu acho que por hora está de bom tamanho, acho que a gente precisa guardar um pouco aí algumas informações que vão se somando com relação a este que eu chamei de vasto oceano da ideia, da palavra e do conceito de cultura. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.